A partir de agora, nós vamos conversar com a doutora Renata Lorenzetti, médica neonatologista, sobre o assunto que já identifiquei aqui para vocês, que é exatamente a prematuridade. Doutora Renata, muito bom dia.
Bom dia, Jair. Tudo bem?
Tudo bem. Seja bem-vinda ao programa, doutora. E obrigado. Obrigada. Obrigado por nos atender para falar desse assunto importante, que é informação para toda a nossa audiência, né?
Agradeço o convite.
Doutora, falando um pouquinho sobre as tecnologias, sobre as novidades, sobre esse assunto, né? Tecnologias nacionais que são capazes de evitar, inclusive, mortes e sequelas graves. O que que a ciência e a medicina apresenta de novo nesse assunto?
Bom, obrigada pelo convite mais uma vez, né? É um tema super importante. Prematuridade é um assunto que a gente tem trabalhado bastante, porque tem tido aumento, né, nos últimos anos, então tem um impacto muito grande em relação à mortalidade e também à morbidade, aquilo que a gente chama de sequelas, né? E as principais sequelas relacionadas à prematuridade, né, além de todas as complicações, muitas vezes internações prolongadas, né, para essa criança, sua família, a gente também tem as complicações a longo prazo, né, que estão, às vezes, principalmente relacionadas à parte do neurodesenvolvimento dessas crianças, algumas questões respiratórias, cardiovasculares também. Então, o acompanhamento dessas crianças a longo prazo é muito importante, né? E hoje a gente trabalha assim, a gente viu a neonatologia mudar muito nos últimos anos, aumentando muito a sobrevida de crianças cada vez menores, né? Então, crianças hoje de 23, 24, 25 semanas sobrevivem, né? Mas, infelizmente, às vezes a gente não viu isso muito acompanhado de qualidade de vida, né? Então, ao longo dos anos, a gente foi aprendendo muito a cuidar desses prematuros e a parte de investimento em equipe assistencial. Então, é muito importante trabalhar com a educação da equipe, mas também incorporação de tecnologias, né? Porque são crianças muito pequenas que precisam de um olhar muito específico e a gente tem muita novidade aí em relação a isso.
Especialmente para futuras mamães, para mães jovens de primeiro bebê, a partir de que momento já é possível, especialmente através de imagens, né, acompanhar o desenvolvimento do feto?
Bom, tem os ultrassons que são feitos, né, durante a gestação, então a gente destaca sempre a importância que tem o pré-natal em relação à gestação, né? Quando a gestação é de alto risco, a gente precisa fazer essa identificação e essa paciente ser direcionada realmente para um pré-natal de alto risco e trabalhado bastante isso, né? Então, tem os ultrassons periódicos, claro, quanto maior o risco dessa criança, maior a questão do acompanhamento, né? Mas, normalmente, a partir do ultrassom que a gente fala, aquele morfológico do primeiro trimestre, já tem alguns sinais que você pode identificar uma gestação de maior risco e ter esse olhar, porque o feto ele vai desenvolvendo naturalmente, né, durante a gestação. Então, a partir desse primeiro ultrassom, você já consegue identificar alguns sinais, né, sejam por alterações que a gente vê nesse ultrassom, ou identificar isso na própria condição materna, né, que já tem uma doença prévia, que aumenta o risco desse bebê ser prematuro, e aí a gente tem que ter esse olhar, porque o cérebro vai se desenvolvendo e quando ele nasce prematuro está tudo pronto. Só que ele passa a continuar esse desenvolvimento cerebral num ambiente externo, né? É onde a gente tem a imposição de todo o risco aí da prematuridade em termos de neurodesenvolvimento.
Doutora, é muito diferente o desenvolvimento do bebê prematuro comparado àquele que nasce no tempo certo?
É diferente, a gente tem que levar isso em consideração, por isso que o acompanhamento a longo prazo é muito importante. Então, assim, prematuro é o bebê que nasce antes de 37 semanas, né? Então, 36 semanas e 6 dias já é considerado prematuro. Claro, quanto mais prematuro ele é, maior esse risco. E a gente tende sempre no acompanhamento, é prudente que a gente faça o que a gente chama de idade corrigida, né? Então, a gente sempre vai acompanhar o desenvolvimento dessa criança corrigindo a idade dela para 40 semanas, que é a idade do termo, né? Então, o olhar durante o acompanhamento dessas crianças a longo prazo tem sempre que levar em consideração essa correção, né? A gente não vai ter uma criança, por exemplo, que senta aos 6 meses, quando nasce a termo. O prematuro, por exemplo, que nasce com 28 semanas, ele pode ter 12 semanas de atraso em relação a isso e para ele ser normal, né? Mas é muito importante a gente sempre estar estimulando essas crianças e isso, a importância da família nesse processo, tanto enquanto a criança está dentro da UTI, quanto depois no desenvolvimento e no acompanhamento a longo prazo, ajudam bastante nessa evolução.
Uhum. O que é que motiva principalmente a um parto ser antecipado? Quais são os principais fatores de risco?
A gente tem, às vezes, condições relacionadas à própria gestante, né? Então, algumas patologias, algumas doenças que a gestante já traz antes de engravidar, né? Então, às vezes, é uma mulher já com algum problema de saúde prévio, que, inclusive, a recomendação é estar na melhor condição daquela doença, ter esse acompanhamento para engravidar. Mas a gente também tem algumas doenças que acontecem durante a gravidez. Então, principalmente a hipertensão arterial, né, a doença hipertensiva específica da gestação, que tem um risco grande de pré-eclâmpsia, né? A gente tem o próprio trabalho de parto prematuro, muitas vezes desencadeado porque essa mulher tem um colo uterino mais curto, que pode ser previsto durante esses ultrassons de acompanhamento que a gente conversou um pouquinho antes, e tem intervenções que a gente pode fazer e prolongar o máximo possível essa gravidez. Por isso que é importante a identificação do pré-natal de alto risco, né? A gente buscar esses sinais durante o pré-natal e ter um olhar diferente para isso. E infecção, né? Então, às vezes, uma infecção de urina não tratada, às vezes, uma infecção ali no útero também, acabam sendo as principais causas de prematuridade hoje.
Uhum, perfeito. É importante sempre o treinamento, a atualização das equipes que atendem lá no hospital, não
é? É. Esse investimento, ele é fundamental, porque, assim, cuidar de prematuro é uma particularidade única, existe que seja uma equipe muito especializada, e como as coisas mudaram muito nos últimos anos, a educação continuada dessa equipe é muito importante. Então, a gente estava falando, né, que a gente precisa da tecnologia, a gente precisa muito da tecnologia, mas a gente precisa de uma equipe muito especializada e a gente precisa também dessa família dentro da unidade, né? A família faz parte desse cuidado e ela é muito importante nesse processo de cuidado, estimulando o neurodesenvolvimento desde o momento que essa criança está dentro da UTI. Então, treinar a equipe, porque, assim, a gente precisa de um ambiente adequado, a gente precisa de uma equipe muito treinada, de um olhar muito específico para essa criança. Então, realmente faz toda a diferença.
Quando o bebê chega em casa, o ambiente, os cuidados também devem ser especiais, é isso?
Devem ser especiais também. Dentro da UTI, a gente precisa de muitos cuidados relacionados a isso. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, o ambiente de UTI neonatal, é muito importante que ele tenha uma luminosidade um pouco mais baixa, que seja um ambiente calmo, porque o ruído atrapalha o desenvolvimento cerebral. A gente tem que pensar assim, que essa criança ia se desenvolver dentro do útero da mãe, que é um ambiente escuro, com uma proteção de líquido, né? E que tem uma camada que protege essa criança. Quando ele nasce prematuro, ele é exposto a um ambiente que não tem todo essa proteção que a gente chama. Então, a gente meio que tem que simular esse ambiente. Então, tem que ter uma luminosidade mais baixa, um ruído baixo, um ambiente que não estresse tanto o bebê. Então, vai fazer algum procedimento, às vezes, doloroso. A gente tem medidas, né, que a gente usa medicação, às vezes, mas existem medidas que só do posicionamento do bebê já é possível a gente dar um conforto maior para ele naquela situação. A presença dos pais, às vezes você faz uma coleta de exame com a mãe tocando o bebê, aquilo ali já faz uma diferença enorme na redução de dor, né? Então, é nesse sentido que a gente fala que realmente até esse ambiente é muito específico. E quando vai para casa, a mesma coisa. Não é criar a criança numa bolha, né? Assim, ela precisa ser muito estimulada, mas tem algumas medidas ambientais que a gente realmente precisa tomar um pouquinho de cuidado com eles.
Perfeito. Para quem ligou o rádio agora, estamos conversando com a doutora Renata Lorenzetti, que é médica neonatologista. Na sua carreira profissional, você já se deparou com situações adversas, fora do comum? Na verdade, um nascimento prematuro já é algo incomum, né? Mas como em muitos casos é necessário, a ciência vai sempre se especializando e aprendendo mais, é claro. Mas já teve casos assim realmente bastante incomuns de crianças nascerem com pouco tempo, né, de gestação, de vocês profissionais imaginarem um cenário muito adverso, difícil de sobrevivência, mas tendo um saldo positivo?
Sim. Eu acho que ao longo dos anos a gente está aprendendo muito com esses prematuros, né? A gente está vendo que não existem limites para eles, né? Então, a melhoria do cuidado mostra isso para a gente, e a força dessas crianças também mostra isso para a gente. Eu já tenho aí 20 anos, né, de formada, e quando eu me formei, a nossa sobrevida, que é o que a gente fala, né, que é a sobrevivência de bebês naquela faixa etária, é 50% mais um, né? A gente falava ali num desafio muito grande, 28, 29 semanas, né? Hoje, a sobrevida no nosso país já está em média aí de 25, 26 semanas, e a gente tem países no mundo onde essa sobrevida já chega em 22, 23 semanas. Aquilo que antes para a gente era impossível, né, imaginar que seria possível de sobreviver com todas essas melhorias que a gente foi aprendendo, a gente viu cair. Então, assim, acho que quando a gente espera que um bebê de 23 semanas, às vezes, não sobrevive, e ele vai mostrando para a gente o quanto aquilo é possível, né, eu acho que isso é muito mágico. Então, acho que quem trabalha com neonatologia vive isso diariamente, né? A gente encontra, é isso, é você não ter limites no sentido de fornecer tudo aquilo que é necessário para aquela criança sobreviver. Né, a gente sabe que, infelizmente, alguns casos ainda são muito desafiadores, a gente ainda perde, né, mas a gente mudou muito isso nos últimos anos. E para a gente ainda ter uma satisfação maior quando a gente consegue que esse desfecho, além de ser uma criança viva, né, seja uma criança com potencial de qualidade de vida futura o mais próximo do normal possível. Né? Então, a gente precisa trabalhar muito para entregar essa criança numa melhor condição para aquela família o tempo todo, né?
Na neonatologia, nem sempre o assunto relacionado a peso é quilo, mas é gramas também, né?
Gramas.
Gramas, né?
A gente trabalha com calculadora na mão. O neonatologista tem uma calculadora na mão, porque o nosso é sempre 0,1 ml para a gente faz diferença numa medicação. Então, é muita precisão mesmo na hora que a gente vai trabalhar.
É possível prever a prematuridade?
É. Então, assim, essa identificação dos fatores de risco durante a gestação, então o pré-natal é muito importante, né? Claro que uma pequena parte, às vezes, vai acontecer mesmo de forma surpreendente, mas a gente sabe que durante o pré-natal você pode encontrar esses fatores de risco, né? A prematuridade, ela pode ser prevenível, né? Mas ela também pode acontecer subitamente. Mas a grande maioria das vezes, com o que a gente tem hoje de recursos científicos, médicos, exames para a gente fazer, a grande maioria é possível de prever. E ainda que ela seja inevitável de acontecer, hoje a gente tem muito como preparar essa criança para ela nascer numa melhor condição, né? A gente tem aí corticoide antenatal, a gente tem medicações que, se a mulher entra em trabalho de parto prematuro, a gente pode inibir esse trabalho de parto prematuro e às vezes ganhar uma, duas, três semanas, e ao invés dessa criança nascer com 27, ela nasce com 30 semanas, é uma outra condição de nascimento, né? Então, a gente tem muito essa possibilidade de identificação, de prevenção, e quando não é possível prevenir, quando é necessário nascer prematuro, um preparo, principalmente se essa criança, levar essa criança, essa gestante, né, com a criança ainda dentro da barriga, para um centro terciário que a gente fala, né, que é um centro que tem neonatologista, que tem UTI neonatal e que a gente evite transportar essa criança depois do nascimento, de um hospital para outro. Então, sempre que possível, enviar a gestante, porque só dessa gestante chegar num centro onde a equipe de obstetrícia está mais preparada para esse tipo de situação, às vezes a gente ganha dias, e ganhar dias para essas crianças dentro da barriga diminui dias posteriores dentro da UTI. Com certeza.
Relatos de ouvintes aqui. Olá, bom dia. Eu tive um bebê prematuro extremo. Ficou 130 dias na UTI infantil. Hoje, ela já tem 4 anos. Tem algumas sequelas, pois nasceu de 28 semanas com 4 dias. Descobri pelo ultrassom da cardiologia do bebê. descobri que estava com desnutrição no ventre, seguido de deslocamento de placenta. Agradeço a todos do Hospital Infantil Santa Catarina, em Criciúma. Minha bebê nasceu com 926 gramas, diz aqui o ouvinte.
Pois é. Essa é a nossa rotina diária na UTI neonatal.
Impressionante.
É impressionante.
Um outro relato diz aqui também. Eu não vou identificar as pessoas, né? Claro. Estão aqui no WhatsApp. Bom dia. Meu filho nasceu no tempo através de cesariana. Aliás, foi o que garantiu a sua vida porque estava com nós no cordão umbilical. Não era voltas do cordão no bebê, não. Eram nós no próprio cordão umbilical. E isso acontece muito, pergunta a pessoa. E quais os problemas poderia causar no bebê? Ela diz aqui que isso foi há 23 anos atrás.
A gente tem, né, o nó verdadeiro de cordão, provavelmente é isso que ela está relatando. Né? Às vezes a gente só identifica isso depois que o bebê nasce, alguns bebês vão até, né, a idade do termo, e a hora que vai nascer a gente vê um nó verdadeiro de cordão. É claro que você tendo esse nó ali no cordão, você pode ter em alguns momentos alguma compressão do cordão, e a gente tem que pensar que o cordão é aquilo que leva tudo para o bebê. O cordão é toda a troca, né? A placenta com o cordão é o que leva sangue, é o que leva oxigenação, é o que leva nutrientes para o bebê. Então, se a gente tem qualquer comprometimento disso durante qualquer fase da gestação, você aumenta o risco desse bebê entrar em sofrimento dentro do útero e precisar realmente interromper antes da hora, né? Então, é uma situação realmente de alto risco ali, é uma das situações que a gente precisa realmente monitorar.
Com relação à alimentação, bebê prematuro, né? Evidentemente que o que se preconiza na medicina é a amamentação no leite materno, né? Mas a pega, né? No peito, a alimentação artificial, enfim, como é que fica esse tempo também do bebê na alimentação?
Bom, leite materno é remédio, eu brinco para eles ali, é fundamental, né? Então, o leite materno para o prematuro, ele é essencial. É claro que mamar no peito, né, a amamentação em si, normalmente ela vai acontecer numa etapa mais para frente para esse bebê. Geralmente, quando ele já está ali perto das suas 32, 33, 34 semanas dessa idade corrigida que a gente falou. Então, em alguns bebês, isso demora meses para acontecer. Mas até lá, essa criança é alimentada por sonda, né? E a gente pode e deve passar o leite materno. Então, é sempre muito estimulado para a mãe fazer a ordenha, né? Ela tirar esse leite desde o momento que o bebê nasce. Alguns hospitais contam também com banco de leite, então a gente pode ter a doação do leite humano e isso ser oferecido para essas crianças desde o nascimento. E uma outra coisa que a gente faz, que também é maravilhosa e mudou muito nos últimos anos, chama colostroterapia, ou seja, esse bebê nasceu, está tudo estável, a gente começa esse leitinho bem devagarzinho, tem bebê que às vezes mama 1 ml de 3 em 3 horas, e isso já faz uma diferença enorme para ele. A gente tenta já começar isso nas primeiras horas de vida, e se a gente consegue fazer isso com leite materno, melhor ainda, seja da própria mãe, seja do leite, né, do banco. Então, quem tem possibilidade de doar, isso é sempre muito importante, né? E a gente faz a colostroterapia. Então, a gente pega um pouquinho de leite materno e passa no cantinho da boca do bebê. Isso ajuda muito a estimular também toda a microbiota do bebê, algumas imunoglobulinas. Então, isso melhora muito também para o bebê. A gente já faz isso, às vezes, com poucas horas de vida. Então, leite materno é essencial para esses bebês, claro. A gente precisa fazer alguns ajustes nesse leite ali para compensar a necessidade de caloria, de proteína que eles têm, mas manter aleitamento materno é medida protetiva deles, tanto do ponto de vista de infecção quanto de desenvolvimento neurológico, né? É fundamental. Quanto mais leite materno essas crianças recebem, melhor para elas mesmas.
Doutora, na medicina o termo milagre também é muito comum. E o milagre acontece também através das mãos humanas, né?
Acontece. Claro que tem sempre alguma coisa acima da gente guiando, né? Mas eu acho que, igual eu falei, acho que médico trabalha muito com isso, com essa questão, mas eu acho que o neonatologista, ele vive milagres todos os dias dentro da unidade, né? Então, é isso. Acho que a gente aprende que eles não têm limites. Às vezes a gente chega numa condição que a gente fala, nossa, nós não temos mais o que fazer, ou responde a isso que a gente está fazendo, ou a gente realmente acabou todo o nosso arsenal terapêutico. A gente conversa isso com a família está ali sempre do lado. Então, o envolvimento da família nesse processo, desde o início, é muito importante. Ela precisa estar dentro da UTI com a gente, né? Isso é importante para um resultado positivo e para a gente compartilhar essas informações. Então, muitas vezes, a gente chega nesse limite, a gente compartilha isso com a família e, às vezes, a gente vê em poucas horas essa criança começar a estabilizar e começar a melhorar. Coisas que para a gente, às vezes, seria inimaginável, né? Hoje, para mim, é muito difícil falar isso, porque eu realmente acho muito difícil a gente chegar nesse ponto ali. Mas, infelizmente, a gente ainda chega. Mas a gente vive isso todos os dias. A gente vive milagres todos os dias quando a gente cuida de pessoas, né? E eu acho que quando a gente cuida de bebês, e principalmente de bebês que, para a grande maioria das pessoas, é impossível acreditar que sobrevive, né? E a gente vê isso. Então, hoje, para a gente perder um bebê de 800 gramas, 900 gramas, a gente fala, não podemos, temos que trabalhar para a grande maioria sobreviver. E a gente já chega a falar isso hoje no de 500, de 600 gramas, né? Então, às vezes, para quem não vive isso todos os dias, é difícil acreditar que é possível, né? Quando a gente conversa muito com algumas mães, elas falam, nossa, mas eu falei para o meu vizinho que meu bebê tem 600 gramas, ele falou, não vai vingar. Né, eles acabam falando muito isso, eu falo, não, a gente tem que viver o dia a dia aqui, realmente imaginar que um bebê de 600 gramas sobrevive, não é para todo mundo, né? Mas a gente precisa acreditar porque eles sobrevivem. E a gente tem tecnologia, a gente tem tratamento para isso.
Eu não sei se você conhece, mas aqui no sul de Santa Catarina, próximo aqui de Uruçanga, em Braço do Norte, existem as quíntuplas de Braço do Norte, 5 bebês, hoje elas estão aí com aproximadamente 15, 16 anos de idade. Nossa. Já estiveram aqui na Rádio Marconi também, quando tinham 5 anos de idade. Isso é para provar que há tecnologia, há ciência e conhecimento para casos extremos como esse, né? 5 bebês.
Sim.
Tem uma pergunta de uma ouvinte, ela tem 14 anos de idade, está grávida de gêmeos, né? Está 3 meses grávida, né? E quais são os riscos para a mãe e para o bebê nesses casos? Ela é jovem, não temos aqui o tamanho, o porte dela, né? Porque há jovens com 14, 15 anos que já têm um porte de mulher, não é? Mas, enfim, nesses casos, há riscos específicos?
Assim, a gestação gemelar, né, quando a gente fala gestação múltipla, 2, 3, 4, quanto mais filhos, né, ali naquela gestação, ela é um fator de risco isolado, né, você ter gestações múltiplas é uma gestação de alto risco, dentro daqueles critérios que eu falei, ela é uma gestação considerada de alto risco desde o início, principalmente relacionada a algumas complicações como pré-eclâmpsia, como, dependendo do tipo de gestação múltipla que é, se são 2 gêmeos idênticos ou não, se eles compartilham a mesma placenta ou não, tudo isso aumenta, às vezes, o risco dessa criança. Do ponto de vista de crescimento, desenvolvimento, então, a gemelaridade, a gestação múltipla por si só, ela já é um fator de risco. Nesse caso, a gente ainda tem uma outra situação de risco também, né, que a gente fala sempre, que são os extremos de idade. Então, toda gestante que é a gestante adolescente, né, aos 14 anos, a gente precisa ter um olhar específico para ela, tanto do suporte, igual você falou, do próprio corpo físico que ela tem ali para a gestação, mas também todo um suporte emocional que ela precisa durante esse pré-natal. Mas a gente sabe que gestantes maiores de 35 anos e gestantes adolescentes, né, as menores de 18 anos ali, elas por si só também é uma situação de risco por isso. O próprio organismo, o risco de desenvolvimento de situações, de patologias que precisam ser melhor controladas durante o pré-natal. Não significa que isso vai acontecer, mas a própria idade dessa paciente, com o fato de ser uma gestação gemelar, a gente já tem que ter esse olhar para um pré-natal de alto risco e um acompanhamento bem cuidadoso dessa paciente.
Doutora, recomenda-se mais frequência de acompanhamento no médico, de imagens também, mais do que numa gestação
de baixo apenas... risco?
É?
Sim, geralmente sim. As consultas passam a ser mais frequentes, ou às vezes a frequência com que elas, às vezes no primeiro, não no primeiro trimestre, segundo trimestre, mas às vezes no terceiro trimestre, que na gestação de baixo risco, às vezes você passa a fazer um controle semanal dessa paciente a partir de 34, 35, 36 semanas. Nessa gestante, às vezes, com ultrassom de 22, 23 semanas, você já passa a ter que ver ela semanalmente ou a cada 2 semanas. Então, depende muito dessa condição que aumenta o risco. Mas sim, ter o olhar para o risco inclui você ir mais frequentemente ao pré-natal e, às vezes, precisar fazer mais exames ou mais exames muito específicos que nem sempre a gente precisa fazer na gestação de baixo risco. Uhum. Então, às vezes, essas próprias gestantes, elas precisam ser referenciadas para hospitais onde já tenham esse cuidado durante o pré-natal e toda a orientação do quanto é importante para ela. Qualquer situação, você tem que ir para esse hospital, né? Porque é diferente. Esse bebê prematuro, ele nascer num hospital que não tem uma UTI neonatal ou não tem uma equipe preparada para esse atendimento, né? Não tem um recurso material para isso, porque é diferente, é um recurso muito específico, né? Essa criança nascer nesse lugar ou ela já nascer num hospital onde em poucos minutos ela vai estar dentro da unidade, isso faz toda a diferença, né? Então, durante o pré-natal, isso também já tem que ser falado com ela, isso já tem que ser planejado, essa paciente, ela precisa saber, e aí, em que momento, no momento que vai nascer, aonde meu filho precisa nascer, né? E isso precisa ser conversado com ela durante o pré-natal.
Perfeito. Doutora, o impacto emocional que gera nos pais também, que vivenciam a prematuridade, é outro fator importante que deve ser acompanhado também, não é?
Sim, sim. A gente fala que uma das complicações da prematuridade a longo prazo são alterações relacionadas à saúde mental. Não só desse bebê, a gente sabe que eles também têm um maior risco, né? Eles vivem numa fase muito imatura ainda, uma situação de estresse, né? Nascer prematuro, ter a vivência de uma UTI neonatal para o próprio bebê é uma situação de estresse. Mas a família também, né? Então, assim, sempre que é possível preparar ela para aquele momento no pré-natal, é melhor. Né? Você saber que você vai ter um bebê, que você precisa desse cuidado, você está preparado, você cria uma rede de apoio para permitir que você fique, porque a gente está falando de internações, pensa, um bebê de 28 semanas, ele teria que nascer pelo menos com 37, nós estamos falando de 9 semanas de diferença, isso é um tempo mínimo que essa criança vai acabar ficando no hospital. Então, é uma média de internação de 2-3 meses de internação. Então, é uma mudança de vida completa para essa família. Então, ela precisa mudar a vida dela por 2-3 meses, ficar dentro de um hospital com seu filho numa situação de risco. Né? É claro que não é o tempo todo grave, não é esse ambiente o tempo todo grave. A gente, às vezes, fica com bebês meses para ganhar peso, por exemplo. Mas você está fora do seu ambiente, você está longe das pessoas, do seu vínculo, né? Você está longe da sua família. Muitas pacientes, às vezes, precisam mudar de cidade durante esse período. Às vezes, elas precisam ser separadas de filhos. Então, às vezes, a terceira gestação dela, ela tem um filho de 8 anos, um de 5 e está tendo um bebê agora. Como é que ela tira esse bebê da escola, essa criança de 8 anos, e fica 2-3 meses fora? Então, é um contexto familiar que precisa ter um olhar, que precisa ter um cuidado. A gente precisa criar condições para essa família. A gente precisa, por isso que, sempre que possível, a gente conversar sobre isso no pré-natal, você já permite para essa família criar a sua rede de apoio. Como é que eu vou fazer quando essa criança nascer? Eu tenho que estar preparada. Eu tenho que estar preparada para eu ficar 2-3 meses na UTI, porque esse vai ser o meu melhor cenário, né? Quanto mais tempo eu ficar na UTI, é sinal de que meu bebê está evoluindo bem e ele vai para casa. Então, você tem que ter essa rede de apoio, você tem que preparar a estrutura para essa família, né? Então, é uma situação de estresse. Você tem uma quebra completa de uma programação sua, você para a sua vida com um filho numa situação de risco. O suporte emocional durante essa fase e a longo prazo, ele precisa existir, né? A gente tem que ter esse olhar, com certeza.
Perfeito. Doutora Renata Lorenzetti, médica neonatologista, hoje falou conosco sobre o assunto prematuridade, que são uma série de causas, né? E eu não vou falar de consequências, porque, claro, que existe uma situação, um cenário, um ambiente, né? Uhum. Que muitas vezes é um pouquinho diferenciado, né? Adverso, uhum. Mas isso tudo com conhecimento, com informação e preparação torna o processo muito melhor e mais fácil, né, doutora?
Isso, com certeza. É uma área que ainda precisa muito de investimento, sabe, Jair? Assim, o olhar para isso, porque às vezes a gente precisa de equipamentos, por exemplo, que não são comuns em unidades pediátricas ou de adulto, né? E aí, como é uma população muito específica, a gente ainda precisa aumentar muito essa conscientização, principalmente de gestores, né? Do quanto a necessidade desse grupo de pacientes é muito específica. Porque muitas vezes é muito comum, assim, a gente tem muita coisa do adulto que vai sendo incorporada para a criança e aí a gente começa a usar na neonatologia. Mas hoje, com o tanto que a neonatologia se desenvolveu, né, do ponto de vista científico, de conhecimento, porque essas crianças começaram a sobreviver com tudo isso. Elas foram mostrando para a gente o que a gente precisava fazer para que elas sobrevivessem com mais qualidade. Então, a gente realmente, às vezes, precisa de recursos e medicamentos que são usados só nessa fase da vida. Então, a gente precisa desse investimento, a gente precisa desse olhar também. A gente tem aparelhos de ventilação que são usados só nessa fase da vida. A gente tem um monitoramento cerebral que é permitido usar, né, que a gente tem evidências nessa fase da vida que traz informações muito importantes para a gente. Então, a gente precisa desse olhar de investimento ainda dos gestores nisso e no follow-up. Né? Então, assim, é no cuidado no pré-natal, no momento do nascimento, no acompanhamento dessas crianças, porque o cuidado não acaba quando ela sai da UTI. A gente tem uma janela aí de 2 anos de oportunidade de investimento nessas crianças, na evolução delas, que às vezes elas saem com uma pequena complicação aqui, mas que a longo prazo a gente pode reverter isso com uma equipe multiprofissional, por exemplo. Né? Então, esse olhar da rede de cuidado, ele é muito importante.
Doutora, ainda é muito grande o número de nascimentos prematuros motivados por malformações, anencefalia e outros casos também relacionados?
É grande, é claro que qualquer malformação por si só, ela traz consigo o risco da prematuridade, né? Mas hoje ainda é mais frequente a gente ter bebês sem nenhuma malformação prematuros. Né, eu acho que assim, ter a malformação é um fator de risco para nascer prematuro, mas eles também podem nascer a termo, não necessariamente eles precisam nascer antes da hora, são gestações que às vezes chegam, por exemplo, cardiopatia congênita, né, que é a malformação do coração. Muitas vezes, a forma como a criança se desenvolve dentro do útero permite que essa gestação vá até idades mais avançadas, às vezes, sabe? Então, não necessariamente essa criança vai nascer prematura. Então, é um fator de risco, sim, mas a gente tem muito mais crianças hoje sem nenhuma malformação que nascem prematuras por outras condições.
Perfeito. Doutora, muito obrigado pela sua fala aqui no programa. Uma ótima segunda-feira, uma excelente semana e até uma próxima oportunidade.
A vocês também. Obrigada aí pela oportunidade.